בעזרת השם דף ק"ג דתת דירובין, סתם דף ק"ב עמוד ב', דף ק"ב נובלסון, נונה קניה ג'בעה שפרסים על המשנה, קושרים אימה במקדש. נאמר ג'בעה זלחות, כפר מצ'ידו פזרנו בית המקדש, יפרי בידו, פזרפרדו בית המקדש כמו ז'בים, וסכימו את הזלחות, עושה ביוזנון דקטרנו בית המקדש, ומצ'יבו ג'יסוי, porque os Kohanim, as pessoas que frequentam o Beit HaMikdash, os sacerdotes, eles são zrizim, eles são cautelosos, eles são atentos a todas as halachot, e eles não precisam de cercas rabínicas para não chegar a transgredir alguma halachá da Torá. Por isso fala que a Mishnah Koshrim Imá BaMikdash é permitido amarrar uma corda no Beit HaMikdash, a corda da harpa dos Levim, que se essa corda se rompeu no meio do Shabbat, é permitido recolocar uma corda e amarrar com um nó, mesmo que é kosher. Está fazendo um nó no Shabbat é proibido, é permitido fazer isso no Beit HaMikdash. O motivo disso é porque, uma vez que é permitido fazer os trabalhos do Beit HaMikdash no Shabbat, isso inclui acender fogo, isso inclui fazer a shechitá dos sacrifícios, também é permitido fazer os utensílios dos Levim no Beit HaMikdash, para que eles possam cantar enquanto o sacrifício está sendo sacrificado. Por isso fala aqui a Mishnah, Koshrim Imá BaMikdash é permitido fazer um nó nessa corda, dessa harpa no Beit HaMikdash, avalou BaMikdash, mas não fora do Beit HaMikdash, com certeza, porque é kosher. Vem Bitrila, porém se essa harpa não tinha essa corda na entrada do Shabbat, Kan Vekanasur, é proibido colocar uma corda no meio do Shabbat, é permitido repor uma corda no meio do Shabbat, mas não colocar de primeira vez. Os Levim deveriam ter colocado da véspera do Shabbat, não colocaram, então não pode usar essa harpa, tem que usar uma outra harpa. Perguntam na Urmino, Nimat Kinor Shenifseka, Loya Koshra. Fala aqui a Braita, que se uma corda da harpa se rompeu, ele não fazia um nó cego, ela onvá, fazia um nó falso. Não um nó cego, um nó falso é uma proibição rabínica, e não decretaram proibições rabínicas do Beit HaMikdash. Nossa Mishnah fala que é permitido fazer um nó cego. Fala Lokash, não é uma contradição. Harabanan e Harabiliezer. É uma chloque de Rabanan e Harabiliezer com relação a esse assunto. Explica agora. Harabiliezer de Amar Machshire Mitzvah Dohilet HaShabbat. A opinião de Harabiliezer é que é permitido fazer os preparativos de uma mitzvah no Shabbat. Ou seja, uma mitzvah que é permitido fazer no Shabbat. É permitido também fazer os preparativos dessa mitzvah no Shabbat, mesmo que isso inclui em transigir alguma halachá da Torá. Essa é a opinião de Rabbi Eliezer. Então, por isso, Koshra é permitido fazer um nó nessa corda da harpa. Lerabanan de Amren Dohin, conforme Rachamim que sustentam que não se faz preparativos de mitzvot no Shabbat, as pessoas deveriam fazer os preparativos da véspera do Shabbat, onvá. É permitido fazer um laço ou um nó falso, que é só uma proibição rabínica, e não decretar essa proibição rabínica no Beit HaMikdash. Pergunta, e Rabbi Eliezer, se a nossa Mishnah é como Rabbi Eliezer, filho de Hatrila Nami, mesmo que essa harpa não tinha nenhuma corda na entrada do Shabbat, é permitido colocar cordas nessa harpa no meio do Shabbat. Assim como Rabbi Eliezer fala que é permitido transgredir qualquer halakha da Torá para fazer um preparativo a uma mitzvah no Shabbat. Ela é loucacha, temos que responder diferente. Essa Mishnah é a Braita. Harab Yudá e Harab Banan. A nossa Mishnah é com a opinião de Rab Yudá. Rab Yudá fala que a pessoa que faz um nó falso no Shabbat também tem que trazer um Korban Hatá, também transgrediu uma Lahá de Kosher pela Torá. Sendo assim, uma vez que funciona Rab Yudá, que é permitido fazer os preparativos de uma mitzvah no Shabbat, é permitido fazer um nó falso e também um nó cego. Isso fala a nossa Mishnah, é permitido também fazer um nó cego, Kosher, no Beit HaMikdash. Vamos ver se não tem diferença entre um nó falso e um nó cego que foi Rabi Yudá. Harabanan e a Breta que sustenta que temos que fazer um nó falso é como um Hachamim, que sustentam que a proibição de fazer um nó falso no Shabbat é só uma proibição rabínica e os sábios não decretaram proibições rabínicas do Beit HaMikdash. Pergunta a Rabi Yudá, Aliba Deman. Como quem Rabi Yudá sustenta e Aliba de Rabi Eliezer, se Rabi Yudá sustenta como Rabi Eliezer, que podemos fazer os preparativos de mitzvot no Shabbat, a filo lechatrina nami, será permitido também fazer uma harpa no Shabbat, colocar cordas no Shabbat, mesmo que essas cordas não se romperam no Shabbat, não tinham cordas na entrada do Shabbat. A Mishnah fala diferente, não pode ser que essa é a resposta. Ela loucacha, não tem essa contradição. Harabishimon, Harabanan. A Breda que fala que é necessário fazer um nó falso É como opinião de Rabi Shimon. Rabi Shimon sustenta que não podemos usar nenhum preparativo de mitzvot no Shabbat. Então é permitido fazer uma anivá, um nó falso, que é só uma proibição rabínica. E os sábios de onde deram proibições rabínicas no Beit HaMikdash. Harabanan, e a nossa Mishnah é como opinião de Rahamim, que sustenta que a pessoa pode fazer um nó cego também, porque é permitido fazer preparativos no Shabbat. Detalhe como fala a Braita, Ben Levi, Shinif Sekalonima, um dos Leviim que tinha uma harpa e se rompeu uma das cordas da harpa no Shabbat, Bakinor, Koshra, ele pode fazer um nó cego. Abishimon, Amé, fala Abishimon, Onva, tem que fazer um nó falso, como já vimos. Abishimon, Ben Elazar, Amé, Abishimon, Ben Elazar é uma outra opinião, Afina, Mashmat, Itakol. Fazer um nó cego ou um nó falso não adianta, porque o som da harpa não vai ficar perfeito. O que ele faz? Ela mexer Hashem milemata vekorech milemala, ou mexer Hashem milemala vekorech milemata. Fala Rabbi Shimon ben Elazar, a pessoa tem que fazer exatamente o que ele faria durante a semana. As harpas antigamente, eles tinham duas hastes, e essas hastes eram giratórias. As pessoas pegavam as cordas, enrolavam na haste de baixo, na haste de cima, e afinavam o instrumento. Fala Rabbi Shimon ben Elazar, se você rompeu uma das cordas no Shabbat, é permitido mexer Hashem milemata, a pessoa pode girar essa haste inferior, soltando um pouco a corda, até que essa corda chegue até a haste superior, enrolar na haste superior e afinar perfeitamente. Isso fala Rabbi Shimon ben Elazar. Uma vez que estamos fazendo uma permissão da Torá de kosher, então já é melhor fazer a coisa perfeita, que o som fique perfeito dessa forma. Comprimido Rabbi Shimon ben Elazar, ou mexer Hashem milemata, bikurech milemata, a pessoa pode fazer o inverso. Ele gira a haste superior, soltando um pouco a corda até a haste inferior, e pode amarrar essa corda na haste inferior. Viva aí, tem uma outra resposta entre a nossa Mishnah e aquela Braita. Se é permitido fazer um nó cego nessa harpa ou não. Ha veharabana, pode ser que também a Mishnah, também a Braita como opinião de Rahamim. Velokasha, não tem uma contradição. Ou seja, se é opinião de Rahamim, por que seria necessário fazer uma anivá, um nó falso? Fala que não é uma contradição. Se a corda que se rompeu está no centro dessa harpa, as cordas do centro da harpa estão mais tensionadas. Sendo assim, para a pessoa amarrar essa corda, tem que fazer um nó cego. Se a corda que se rompeu está na lateral da harpa, é suficiente um nó falso para prender essa corda, porque elas não estão tão tensionadas na lateral da harpa. Libera, tem uma outra resposta para a diferença entre a Mishnah e a Braita. Rabe Rabba Emta, pode ser que a corda que se rompeu também na Mishnah está no centro da harpa. Mas essa Vargazrina, volta a lembrar com relação ao primo de Rabi Shimon. Rabi Shimon sustenta que isso era uma cerca rabínica proibindo a pessoa de fazer um nó cego no centro da harpa e que eles não façam um nó cego na lateral da harpa. Porém, conforme essa opinião, Rabi Shimon sustentaria que a pessoa pode sim fazer um preparativo de uma mitzvah no Shabbat. Mas essa Varga foi Rahamim, Logazrina, nessa primeira da nossa Mishnah. Não fizeram uma cerca rabínica, permitiram a pessoa de fazer um nó cego no centro da harpa e fazer um nó falso nas laterais da harpa. Várias respostas como explicar entre a nossa Mishnah e a Braita. Continua uma nova Mishnah, também com esses assuntos do Beit HaMikdash e fora do Beit HaMikdash. Chotrin e a Vered BaMikdash. É permitido cortar uma verruga no Beit HaMikdash. Seria um animal com uma verruga? E se ele não pode ser sacrificado, ele é um balmum, tem um defeito, é permitido cortar essa verruga do Beit HaMikdash. Mesmo que seja gozê, se está cortando algo na sua superfície de crescimento, eles permitiram cortar essa verruga no Beit HaMikdash manualmente, não com utensílio. Cortando manualmente, essa é uma proibição rabínica, e as proibições rabínicas não se aplicam no Beit HaMikdash. Avalou ba medina, mas não faça a mesma coisa fora do Beit HaMikdash, é uma proibição rabínica. Vem Beklin, se a pessoa vai cortar com uma faca ou um utensílio, carne de canastura, é proibido também no Beit HaMikdash nem fora, por isso é uma proibição da Torá. Amar Urmina tem uma pergunta contra a nossa Mishnah. Hir kivou veavatou mechutz latrum, vechatechat evaltou. Com relação ao Korban Pesach, fala a Mishnah e Pesachim. A pessoa pegar um Korban Pesach, um bezerro, e carregá-lo na rua em seus ombros, ou trazer esse Korban Pesach de fora do Tchum, de uma outra cidade, Verratichat levantou ou cortar uma verruga que tem nesse bezerro que impede ele ser sacrificado. Endohim não é mais importante do que o Shabbat. Se véspera de Pesach cair no Shabbat, e temos que sacrificar o Korban Pesach também em Shabbat. Porém, não podemos carregar um animal na rua, não podemos trazê-lo fora do tchum, não podemos cortar uma verruga desse animal no Shabbat. A Mishnah fala que é permitido cortar uma verruga de um corban, a Mishnah fala em Pesachim que não pode. O motivo disso é que a pessoa poderia cortar da véspera do Shabbat. Uma contradição. Continua a Mishnah em Pesachim, Rabbi Eliezer, o método Rabbi Eliezer, Duhim, a mesma sustenta que é sim permitido fazer esses trabalhos no Shabbat, porque a beleza está dizendo aqui, Machshire Mitzvah do Rita Shabbat, é permitido fazer preparativos de Mitzvot no Shabbat, como já vimos também no começo do Daf. Uma contradição entre Tanakama da nossa Mishnah e Tanakama da Mishnah Maserhet Psachim. Respondem os sábios, Rabbi Elazar, Rabbi Yossi e Rabbi Hanina, os dois sábios, cada um tinha uma resposta, Hadamar, um deles falou, não sabemos qual falou ou qual a explicação, Rabbi Abelacha. Também a nossa Mishnah, também a Mishnah Pesachim, se trata de uma verruga viva, não uma verruga seca. Velokash não é uma contradição. Kanbeya, Kanbekli. A nossa Mishnah que fala que pode arrancar essa verruga no Shabbat, a pessoa vai arrancar manualmente, é só uma proibição rabínica, é permitido no Bet HaMikdash. Kanbekli, a pessoa que quer arrancar com um utensílio, uma faca, aí você vai Mishnah Pesachim que é proibido, que é uma proibição da Torá de Guzes. Vechadamar, um dos sábios falou uma outra explicação. Rabi Rabiat, pode ser que a nossa Mishnah em Masech Pesachim também, se tem que a pessoa vai arrancar essa verruga manualmente. Velokasha não é uma contradição. Rabi Lacha, Rabi Vesha, a nossa Mishnah se trata de uma verruga seca. A Mishnah em Masech Pesachim se trata de uma verruga viva, uma verruga úmida. Então é isso, fala a Mishnah em Pesachim. A pessoa não pode arrancar uma verruga úmida com as mãos no Shabbat. A pessoa deveria ter feito isso da véspera do Shabbat. A Mishnah fala que a pessoa pode arrancar uma verruga seca com as mãos no Shabbat, é que não vai explicar porquê. O Lemande Amar, como foi a opinião do primeiro sábio, Rabi Yad Rabi Kli, que a nossa Mishnah se trata de arrancar uma verruga manualmente, a Mishnah Maserhet Pesachim se trata de que a pessoa vai arrancar uma verruga com utensílio, as duas Mishnah se tratam de verrugas vivas, não secas. Maitama Loamar, por que ele não explicou como outro sábio, Rabelacha, Rabevesha, diferenciando entre qual tipo de verruga se trata? Nossa Mishnah vai se tratar de uma verruga seca, e a Mishnah Maserhet Pesachim é uma verruga viva? Amar Lecha, o sábio pode sim responder, Yevesha, afilo beklina Mishare. Se a nossa Mishnah se trata de uma verruga seca, a Mishnah não ia falar que é proibido cortar essa verruga com utensílio. É permitido cortar uma verruga seca com utensílio em Shabbat, mas então, por que seria permitido? Aparentemente é um trabalho profissional de gozês, arrancando algo de seu crescimento. E fruhi e fraha, quando a pessoa vai cortar essa verruga seca, ela vai se esfarelar. A pessoa não vai conseguir fazer o trabalho de gozês, vai esfarelar antes de cortar essa verruga e é permitido. O Lemanda Amar Habelacha, Habevesha. Como é a segunda opinião que diferencia entre a nossa Mishnah e a Mishnah Maserhet Pesachim, que a nossa Mishnah é de uma verruga seca, e a Mishnah Maserhet Pesachim de uma verruga viva, Maita Amar Lo Amar, porque ele não diferenciou como o primeiro sábio, Habeyad, Habekli, a nossa Mishnah é de arrancar uma verruga com as mãos, e a Mishnah Maserhet Pesachim é de arrancar uma verruga com utensílio, também é uma boa diferença. Amar Lecha, o sábio sim pode responder, Bekli, Hatna. Se a Mishnah Maserhet Pesachim se trata de proibição de cortar uma verruga com utensílio, já está citada na nossa Mishnah, em Bekli, Kanvekanassu, se a pessoa vai cortar uma verruga com utensílio, também é proibido no Bet HaMikdash, também fora do Bet HaMikdash. A Mishnah Maserhet Pesachim não tinha que acrescentar isso. Já foi dito. Veida, outro sábio, realmente, aparentemente, a Mishnah Maserhet Pesachim está repetindo o que já sabemos na nossa Mishnah, Hadektaneata Mishum de Kabai e Flugi Rabeliezer de Rabanan. O motivo que a Mishnah Maserhet Pesachim repetiu isso foi de passagem para trazer a machloket de Rabeliezer e Rabanan. Conforme Rabeliezer é permitido cortar essas verrugas no Shabbat e conforme Rabanan é proibido. Realmente não tem uma novidade a mais, é só de passagem. Essa machloket de Rabeliezer e Rabanan já vimos no começo da Gemara. Veidar, e o outro sábio, porque ele não gostou dessa explicação. Dúmia de Erkivó, Veavató Mechutz Tatchum, Ktane, de Rabaná. Não podemos falar que a Mishnah e Maserhet Pesachim se trata de uma verruga viva que a pessoa vai cortar com utensílio. Se é assim, a pessoa vai estar transgredindo um preceito da Torá. E os casos da Mishnah e Maserhet Pesachim trazer um animal no ombro, na rua, trazer um animal fora do tchum, der a banana, são proibições rabínicas. A pessoa que carrega um animal vivo na rua em Shabbat não tem que trazer o korban chatat aparentemente, porque a chaynoset atzmo, a pessoa que carrega um ser vivo, ele não está carregando sozinho esse ser vivo, está carregando esse ser vivo junto com o ser vivo próprio. O ser vivo próprio se carrega também, fala com o animal sechet Shabbat. E se duas pessoas fazem um trabalho só em Shabbat, nenhum deles tem que trazer o korban chatat. Também nesse caso, a Mishnah Masechet Pesachim, que vai trazer o korban Pesach nos seus ombros, na rua, é só uma proibição rabínica. No outro caso, a pessoa vai trazer o korban Pesach de fora do tchum, também é uma proibição rabínica, aparentemente. E o terceiro caso é cortar uma verruga, ainda não pode ser que seja uma verruga úmida, uma verruga viva, que a pessoa vai cortar com o utensílio. Por isso falou, sabe que a Mishnah Masechet Pesachim se trata de uma verruga úmida realmente, uma verruga viva que a pessoa vai arrancar com as mãos, é proibido que a pessoa poderia ter feito isso na véspera de Shabbat. Veida, como outro sábio vai responder, essa Mishnah Masechet Pesachim, aparentemente se vê de lá que a proibição de arrancar essa verruga é uma proibição rabínica, não é uma proibição natural. Não pode ser que se trata de arrancar uma verruga lahá, viva com um kli ou um utensílio. Herkevod, Eloki Rabinatá. Esses casos são casos da Torá. A pessoa que vai carregar um korban Pesach na rua vai transgredir sim o preceito da Torá. De lo que Rabi Natan, não como Rabi Natan falou, de amar a chay no set atzmo. Que Rabi Natan falou que a chay no set atzmo, o ser vivo se autocarrega. Por isso, os hachamim discutem com Rabi Natan, e a Mishnah Masechet Pesachim é como os hachamim, que sustenta que é proibido pela Torá carregar um animal vivo na rua. Havatum yichutz latchum. Isso que a pessoa vai trazer o korban Pesach de fora do tchum, aparentemente é uma proibição rabínica, que Rabi Akiva dama tchumim de Uraita. A Mishnah Masechet Pesachim estuda como Rabi Akiva, que fala que a proibição de viajar em Shabbat, sair fora do tchum, é uma proibição da Torá. Consequentemente, o terceiro caso, o caso de arrancar a verruga no Shabbat, também se trata de um caso que é proibido pela Torá, é uma verruga viva que a pessoa vai arrancar com o utensílio. Isso respondeu aqui a Gemara. Essa é uma machloka entre os dois sábios. Explicando então a nossa Mishnah, em Mishnah Masechet Pesachim, na continuação, agora vai trazer uma outra explicação. Metiv Rabi Yosef, pergunta Rabi Yosef, Amar Rabi Eliezer Kalvachomer? Rabi Eliezer falou um Kalvachomer, uma dedução, na continuação da Mishnah Masechet Pesachim. Rabi Eliezer sugere que é permitido fazer qualquer trabalho, mesmo trabalhos que são proibidos pela Torá em Shabbat, para preparar uma mitzvah que a pessoa tem que cumprir no Shabbat. A beleza trouxe uma prova. Uma shchita, com relação ao abate de um korban, de um sacrifício, Sheim Shom Melaha, que é um trabalho proibido pela Torá, do rei da Shabbat, é permitido fazer a shchita do sacrifício no Shabbat. Elu, Sheim Shom Shvut, essas proibições, proibição de carregar um animal na rua, trazer fora do tchum, cortar uma verruga, são só proibições rabínicas, e no din Sheitku et Shabbat, não é dedutivo que eles também vão transgredir, que e no din Sheitkuet HaShabbat, não é dedutivo daqui que é permitido transgredir esses preceitos rabínicos no Shabbat para cumprir a mitzvah de Korban Pesach? Se a Shchita, que é uma proibição natural, é permitido, com certeza vai ser permitido também proibições rabínicas? Então você vê claramente daqui da grande continuação dessa Mishnah que esses casos todos são Mishum Shvut, são proibições rabínicas, trazer um animal de fora do Tchum, carregar um animal na rua, não como essa opinião que vimos anteriormente, que a Mishnah se trata de proibições da Torá. Consequentemente, também esse caso da verruga é um caso que é uma proibição rabínica e não pode ser que se trata de uma verruga viva que a pessoa vai cortar com o utensílio, porque se fosse assim, é uma proibição da Torá. Então fala aqui, eu sabia uma outra resposta. Ela maravilhosef, respondeu maravilhosef. Ha veha bayat. Pode ser que a nossa Mishnah Masechet Pesachim se trata que a pessoa vai arrancar a verruga com as mãos. E mesmo assim, a Mishnah Masechet Pesachim proíbe, mesmo que é uma proibição rabínica. O motivo disso é Veshvut demigdash, demigdash e tiro. Shvut demigdash, medina loi tiro. Isso que os Chaimim falaram que é permitido fazer alguma preparação, mesmo que isso implica em transgredir alguma alahá. Isso é só no betamigdash. A pessoa vai preparar os korbanot no betamigdash, isso é permitido, porque os koanim zrizim, os sacerdotes do betamigdash, são cautelosos, não vão deixar a pessoa transgredir alguma alahá da Torá, porque ele transgrediu uma alahá rabínica. Porém, é proibido transgredir alguma alahá fora do Beit HaMikdash para preparar algum sacrifício. Consequentemente, Mishnah Masechet Pesachim, se a pessoa está fora do Beit HaMikdash e quer cortar uma verruga com a mão, é proibido, é uma proibição rabínica que só é permitido dentro do Beit HaMikdash, mas não fora do Beit HaMikdash. E И отива бай веке ашмата. Бай става на синагога и среди си се намира джи Рави Йосеф. Ей ти бе Рав Сафра ле Абай. Рав Сафра пригонто при Абай. Хая коре ба сефера ле изкуфа. Жаме за замишна да вца дизайн на мудбет. А пезе за вале има у ливру джи кодеш суби ума изкуфа, акела платформа, кели деграм ин френча с казас, ки се пари интри ахуа и а каза. Апаренчимент, ес изкуфа е ум хасинту привадо. Винит галгела сефер ми ядо. И a outra extremidade do pergaminho, do rolo, ele caiu na rua. A pessoa está segurando uma extremidade e a outra extremidade está na rua. Os livros antigamente eram como o nosso Sefer Torah, que é um rolo de pergaminho. Goleloitzla, a pessoa pode trazer essa extremidade que está na rua para a escufa outra vez, para não desprezar os livros de Kodesh, uma vez que a pessoa está segurando já uma ponta desse livro, né, considerando que a pessoa está carregando da rua para a escufa. Pergunta Rav Sapra com trabalho. Veja, deixou de me dar as bebidinau. Velo gazina de manau filbeate de itue. Aqui os seus aparentemente facilitaram uma laha rabínica. Os seus poderiam fazer um decreto proibindo a pessoa de trazer essa extremidade que está na rua para a escufa, uma cerca, para que a pessoa não faça a mesma coisa quando todo o livro caiu na rua, para que a pessoa não traga até a escufa. E mesmo assim, os sábios não fizeram essa cerca rabínica. Permitiram a pessoa de trazer essa extremidade até a escufa. Assim como vocês permitiram a lachot rabínicas no Betamigdash, quando a pessoa precisa preparar algum sacrifício. Em respeito ao sacrifício, é permitido transigir alguma lacha rabínica no Betamigdash, como já vimos. Porém, aqui é o mesmo conceito. A pessoa vai trazer um livro de Kodesh da rua para a escufa, de Medina fora do Betamigdash. Em respeito ao livro de Kodesh, a pessoa vai transigir alguma laha rabínica. Velo gazrinan dinma navrebeate leitu. Os sábios não decretaram aqui uma proibição. A pessoa não pode trazer essa extremidade que caiu na rua para a escufa, para a pessoa não fazer a mesma coisa quando todo o livro caiu na rua, para a pessoa não trazer para a escufa. Já mesmo que em potencial temos um receio rabínico aqui, os sábios não decretaram esse receio rabínico, mesmo fora do Beit HaMikdash. Porque Rabbi Yosef falou que os sábios não decretaram essas alachot rabínicas são no Beit HaMikdash, mas fora do Beit HaMikdash a pessoa não pode cortar uma verruga de um animal, por exemplo, para fazer um sacrifício. Sendo aqui que a pessoa sim pode trazer esse livro para a escufa, e se elas não tiveram aqui uma alachá rabínica quando se trata de respeitar um livro de Kodesh, uma contradição. Fala bai para a safra, velou kimra be escufa carmelit? Explicamos anteriormente da safra de Ret, que se dá dessa escufa, essa plataforma que é um carmelite, é um recinto rabínico, a proibição de carregar da roupa um carmelite é só uma laha rabínica. Um carmelite significa uma área de 40 centímetros quadrados no mínimo, 4 tfahim quadrados no mínimo, e uma altura de 3 tfahim, 30 centímetros até 1 metro de altura. É um carmelite. Verishut rabim overet lefanea, e tem uma roupa passando na frente desse carmelite. De queima de igdo be yadô, uma vez que a pessoa está segurando parte desse pergaminho, a Firushvud na Meleika, não existe nenhuma proibição rabínica aqui. A pessoa está segurando parte do livro. O livro não está na rua. A pessoa trazendo essa extremidade do livro que está na rua para a escufa não está transgredindo nenhuma proibição rabínica. Não tem uma prova daqui para o conceito que vimos anteriormente com relação ao que Rabbi Yosef falou, que os sábios não decretaram alahot rabínicas no Beit HaMikdash, mas foram do Beit HaMikdash sim decretaram alahot rabínicas com relação aos sacrifícios. Amra Eitim tem uma pergunta contra Rabbi Yosef. Mishal Shirir da Pesach Latanur im Hashecha. Se a véspera de Pesach, que temos que fazer o sacrifício de Pesach, caiu na véspera do Shabbat, eles fizeram a Shkita do animal, eles podem colocar esse animal perto da Shkia, perto do pôr do sol de Shabbat, no forno, para assar. Mesmo que normalmente é proibido fazer isso. Existe o receio que o Zerah Shabbat é extenso, Shema Echate Bagheharim, talvez a pessoa vai atiçar o fogo das brasas no Shabbat. Com a ação Kurban Pesach, os sábios não decretaram essa halakha. Ha'acha, a mesma coisa aqui, Deshvut HaMikdash. Aqui se trata de uma proibição rabínica que foi permitida em nome de um sacrifício. Bamedina, fora do Beit HaMikdash. As pessoas não estão assando o sacrifício no Beit HaMikdash, estão assando em Yerushalayim. Velo Gazina, Shema Echate Bagheharim. E se eles não fizeram nenhuma laha rabínica com a ação, é que talvez a pessoa vai atiçar o fogo dessa brasa para assar melhor o Kurban Pesach. E conforme a Vilsa, será proibido, só será permitido permitir. só estaria permitido fazer isso no Beit HaMikdash. Só no Beit HaMikdash que o Rabbi Yosef não proibiram as alahot rabínicas. A mulher estica, a Abaye ficou quieto que não tinha resposta. Que até ele caminhou de Rabbi Yosef, quando a Abaye encontrou Rabbi Yosef, amar-lhe. Falou a Abaye para Rabbi Yosef, ah, amar-lhe Rav Safra? Isso perguntou para mim Rav Safra. E a Abaye não tinha resposta. Amar-lhe. Falou Rabbi Yosef para a Abaye, Maita amar o texanele, por que você não respondeu para Rav Safra? Bnei Chaburaz Rizinen. Todo motivo que é permitido transigir alguma halakha rabínica no Beit HaMikdash é para os Kohanim, são os Rizinen, são cautelosos. Também fala Rav Yosef, Bnei Chaburaz Rizinen. As pessoas que se juntam para fazer um Korban Pesach, eles são os Rizinen, eles estudaram as halakhot, eles estão cautelosos para fazer o Korban Pesach como se deve. Então também a mesma coisa, não fizeram halakhot rabínicas nessas situações de Zrizut, de cautela. Vá, Abaye, por que Abaye não respondeu mesmo isso pela Safra? Koanim zrizinen amrinam. Bnei Chaburah zrizinen lo amrinam. Fala, Abaye, foi dito que os Koanim são os zrizinen, são cautelosos, mas as pessoas que se juntam para fazer um Korban Pesach não necessariamente são tão cautelosos assim. Todo o povo de Israel tem que fazer o Korban Pesach. Não tenho aqui uma prova nem base para falar que essas pessoas são cautelosas, não como os Koanim. E Rav Yosef aparentemente sustenta que no mínimo uma pessoa de cada grupo é uma pessoa cautelosa e vai tomar cuidado para que as outras pessoas não cheguem a atiçar essas brasas. Assim, Rav Yosef explicou essa contradição entre nossa Mishnah e a Mishnah Masechet Psachim. Que a nossa Mishnah, a pessoa está arrancando essa verruga no Beit HaMikdash, e a Mishnah Masechet Psachim, a pessoa está arrancando essa verruga fora do Beit HaMikdash. Rav Amar, Rav tem uma outra resposta. Rav Eliezer, e a nossa Mishnah é como Rav Eliezer, de Amar, outra beleza, machiré mitzvah, dohinat shabbat, a pessoa pode fazer preparativos de mitzvah no shabbat. Mesmo que a pessoa vai transigir alguma halakha da Torah, isso é permitido. O motivo da... que a Gemara não queria falar que é o prêmio da beleza, é porque nossa Mishnah fala que é proibido fazer isso com utensílio, é proibido pegar uma faca e cortar essa verruga, e aparentemente com a família beleza isso é permitido, mas que a beleza fala que a pessoa pode transigir a halakha da Torah para preparar alguma mitzvah. Sua mãe vai responder agora, o modelo Rabbi Eliezer de Kama de Shalishnu e Meshanina. Porém, Rabbi Eliezer concorda que se podemos só transigir alguma halakha rabínica, fazer um shinui, fazer uma forma diferente, não profissional, é melhor. Por isso a Mishnah fala que a pessoa não deve pegar uma faca e arrancar essa verruga com a faca, tem que arrancar com a mão. Só que agora viramos a página. Mas qual é a fonte que essa é a opinião de Rabbi Eliezer, que se a pessoa pode só transigir uma halakha rabínica é melhor? Ou seja, a pessoa não pode transgredir uma halakha da Torá para preparar uma mitzvah, se ele pode transgredir só uma halakha rabínica. Detalhe como fala a brada, Kohen Shealta Boyavedet. Se tem um Kohen que tem que trabalhar naquele Shabbat e nasceu para ele uma verruga. Ele não pode trabalhar com uma verruga porque ele é um Baal Mum, é uma pessoa que tem um defeito. O que a pessoa faz? Haveru Chotchalo Beshinav. Um companheiro desse Kohen tem que vir arrancar essa verruga com os dentes. Agora aqui na frente, por que não pode arrancar com a mão? Bechinavim, beklilo. A pessoa tem que arrancar com os dentes, mas não com o utensílio. Haveroim e ulo. Outra pessoa pode fazer isso, mas a ulo, a pessoa não pode fazer para ela própria isso. Ou seja, a outra pessoa que vai fazer isso, não vai fazer de uma forma tão perfeita assim, e a pessoa não pode fazer porque vai fazer de uma forma perfeita. Explica para a Mani, como quem vai essa braita? E lembra a banana, se é como a opinião de Hamim, que falou que as pessoas não podem fazer machire mitzvah no Shabbat. Preparar alguma mitzvah no Shabbat. O motivo que a pessoa poderia arrancar essa verruga, o bamigdash, é porque está no Beit HaMikdash, e arrancar uma verruga dessa forma, com os dentes, é só uma proibição rabínica, e não está proibido no Beit HaMikdash. Ele fala, mas não pode ser que a opinião de Hamim. Que mandava a banana de alma mexer um shvut. Uma vez os rabinos falam que a pessoa que arranca algo que está preso ao seu corpo, como as unhas da pessoa, com os dentes, é só uma proibição rabínica, não é uma proibição da Torá. Sendo assim, essa proibição de arrancar uma verruga com a mão ou com os dentes é só uma proibição rabínica. Mariu, mali haveru. Que diferença faz se a pessoa vai arrancar para ela própria essa verruga com seus dentes, ou outra pessoa vai arrancar essa verruga com os dentes? É a mesma coisa, são alahot rabínicas, e os sábios não decretaram alahot rabínicas no Beit HaMikdash. Ela é Rabbi Eliezer. Deve ser que essa breta é como Rabbi Eliezer. De amar be'ama chayav chetet, que fala Rabbi Eliezer, a pessoa que arranca suas unhas, por exemplo, com os dentes, tem que trazer o korban chatat. Está fazendo gozes, arrancando algo de seu habitats ou superfícies de crescimento no Shabbat é proibido. Se uma outra pessoa corta as unhas para o primeiro com os dentes, é só uma lahá rabínica, porque essa segunda pessoa não vai ser tão exato, não fazer de uma forma tão profissional assim. Explica que maravilha, a arca com relação à nossa braita, a flagal de marxirê mitzvah do rinete shabat, mesmo que o filho Beleza, a pessoa pode fazer preparativos de mitzvah no shabat, mesmo que isso implica alguma lahá da Torá, kama de shalishnu e mexanina. O máximo que podemos facilitar aqui e para transgredir uma lahá sohabírica é melhor. A pessoa não pode cortar essa verruga com utensílio. A pessoa deve cortar essa verruga com os dentes, mas a pessoa não pode cortar para si próprio, porque vai fazer uma cor de uma forma mais profissional. Então uma outra pessoa pode cortar essa verruga por ele. Ou seja, beleza, também isso, né, que a pessoa deve evitar transgredir alguma alahá mais grave para preparar uma mitzvah. Não deve transgredir uma alahá da Torá, se ele pode transgredir uma alahá rabínica. E se ele pode transgredir a alahá rabínica ele próprio, de uma forma mais profissional, uma outra pessoa vai transgredir por ele uma rabínica de uma forma menos profissional, melhor que essa segunda pessoa arranque essa verruga com os dentes, trazendo essa rabínica de uma forma menos profissional. Então, se vendo aqui dessa breta, realmente esse conceito girava que era beleza, se vendo que é proibido trazer uma lahá da Torá, se a pessoa pode trazer uma lahá rabínica para preparar uma mitzvah. Falando alô, talvez não é essa explicação da breta. Leu lá, Rabanan, pode ter que essa breta é como Rahamim. Os Rahamim estão dizendo que é proibido fazer machshirei mitzvah no Shabbat, preparar mitzvah no Shabbat, se isso implica trazer uma lahá. O jeito que o segundo Kohen vai arrancar a verruga do primeiro mordendo é porque só uma proibição rabínica e os sábios não deram proibições rabínicas no Beit HaMikdash. A pergunta era por que essa primeira pessoa não pode tirar essa verruga ele próprio com seus dentes. E ela tá bem crescendo, se essa verruga está em sua barriga, se um lugar acessível ele morder, a Hinami realmente seria permitido que ele possa mesmo morder sua verruga e arrancar sua verruga. É só uma alahá rabínica e é permitido no Beit HaMikdash. A Rav Maaskin aqui é um caso específico, que Gonshal Talo e a Velb Begabou Beatzilei Adav. Isso é um caso que a verruga está nas suas costas ou está no seu cotovelo, que a pessoa não tem acesso a essas áreas do seu corpo, então uma segunda pessoa tem que arrancar essa verruga pela primeira. De Yulo Matsishakila, porque ele não tem acesso e possibilidade de arrancar essa verruga. O motivo que a Brasa citou esse caso, não um caso comum, que a verruga está em sua barriga e a pessoa vai arrancar pela própria verruga, é para falar uma lahá diferente, que mesmo um segundo Kohen pode transgredir uma lahá rabínica, para que o primeiro Kohen trabalhe no Beit HaMikdash, essa é a novidade, porque os sábios não deitaram nenhuma lahá rabínica no Beit HaMikdash, mesmo que uma pessoa vai transgredir uma lahá rabínica para ajudar um primeiro. Pergunta para a Vira Banan, se realmente essa Brasa é como opinião de Rahamim, Nishkaranialei Beyatzre é permitido que a pessoa arranque sua verruga com as mãos, que a permissão de arrancar a verruga com as mãos é só uma permissão rabínica, e os sábios não deitaram alahot rabínicas no Beit HaMikdash. E fora isso, tem mais um ensinamento que se aprende, Betishu de Rabi Elazar, e poderíamos responder como Rabi Elazar respondeu essa marroca de Rabi Elazar e Rabbanan. Marroca de Rabi é uma pessoa que arranca suas unhas com os dentes ou com as mãos. Também Rabi Elazar, que falou Rabi Elazar, Machlok, e toda a marroca de Rabi Elazar, se a pessoa está reaf, chata, se a pessoa arranca suas unhas ou não, Beyad, só se a pessoa arranca com as mãos ou com os dentes, Aval Bikli, se a pessoa arranca com as um utensílio, Divrekul Chayav, também Rabbanan concordo com a beleza que tem um Chayav Chatat. Se veria, no nosso caso, com relação a Yavelet, se a Breda falar que é permitido arrancar essa Yavelet, essa verruga, com as mãos, mas é proibido arrancar com o utensílio, deduziríamos daqui que a pessoa que arranca com o utensílio está Chayav Chatat, está trazendo um preciso aturar essa diferença entre arrancar com as mãos ou com o utensílio. É a mesma coisa se aplica com relação às unhas da pessoa, que se a pessoa arrancar suas unhas com utensílio, está chayav chatat, mesmo com vira banan. Pergunta do Itamecha, foi o seu próprio raciocínio? Rabeliezer, namelishka, linealei beyat. Como o seu próprio raciocínio, também com vira beleza, seria permitido arrancar essa verruga com as mãos? Também a beleza concorda que arrancar verrugas com as mãos é só uma proibição rabínica, diferente de unhas. Sendo assim, não temos uma prova que essa breta é como Rabanan ou como Rabeliezer? Raimai, como você vai responder? Com qual opinião vai essa breta? E a Amar Bishlama, dá para entender Rabeliezer, que essa breta vai como Rabeliezer? Raimai de Gazariat Atukli. Por isso a Beleza falou que é permitido arrancar essa ave ruga com os dentes, mas não com a mão. Por quê? De gazariada tupli. O motivo disso é porque ele fez uma cerca rabínica, permitindo a pessoa de arrancar essa verruga com os dentes, proibindo a pessoa de arrancar essa verruga com as mãos. O motivo que a pessoa pode arrancar essa verruga com os dentes é porque a pessoa pode transgredir uma laca rabínica para preparar alguma mitzvah. Está preparando esse Kohen que ele possa trabalhar no Betamigdash. Por exemplo, Eliezer quis afastar as pessoas ao máximo de um pecado da Torá. Por isso, de gazariada, tu que ele proibiu as pessoas de arrancar essa verruga com as mãos, para que a pessoa não chegue a arrancar essa verruga com utensílio. Isso responde como Rava falou, que mesmo que a beleza permitiria a pessoa de transgredir uma laca da Torá para preparar uma mitzvah que deve ser feita no Shabbat, mesmo assim, a beleza só falou isso quando a pessoa não tem outra solução, não pode transgredir uma laca rabínica e mesmo assim preparar essa mitzvah. Ele ia amar Trabanan, porém se essa dúvida é como Rabanan, Nishkarunia Lebeyat, seria permitida a pessoa arrancar essa verruga com as mãos, porque é só uma laca rabínica, e os sábios não proibiram nenhuma laca rabínica no Beit HaMikdash, Vetu Lomidi, e essa é a resposta, realmente essa breta é como Rabi Eliezer, e se respondeu realmente como Rava falou a opinião de Rabi Eliezer, como já vimos anteriormente. Fala a Mishnah, com relação a esses assuntos do Beit HaMikdash, comparado com fora do Beit HaMikdash. Kohen Shedaka Betzba, um Kohen que machucou o seu dedo, tem uma ferida e não é a respeito para o trabalho do Beit HaMikdash, se ele trabalha no Beit HaMikdash, com uma ferida exposta. Kolech Alea Gmia, a pessoa pega uma fibra e enrola em volta do seu ferimento. Bamigdash, é só no Beit HaMikdash, que enrolar uma fibra em um ferimento é uma cura, e é proibido curar pessoas em Shabbat. Avaluba Medina, porém é proibido fazer isso fora do Beit HaMikdash no Shabbat, porque é uma proibição rabínica. Im Leotzidam, se a pessoa está colocando essa fibra para tirar sangue dessa ferida, carne canastra, é proibido também no Beit HaMikdash, também fora do Beit HaMikdash. A pessoa que está enrolando uma fibra para tirar sangue não está adicionando nada ao trabalho do Beit HaMikdash. Os sábios não permitiram para a pessoa transgredir a lahot rabínicas no Beit HaMikdash, somente para a pessoa fazer o trabalho no Beit HaMikdash. Se a pessoa vai tirar sangue da sua ferida, não está adicionando nada ao trabalho do Beit HaMikdash. Fala agora, Amara Vida Beredra Birria. Falou, sabe, Loxano, quando isso se aplica que a pessoa pode colocar essa fibra em volta da sua ferida? Ela é só uma fibra. Aval Tzilzul Katan, porém uma fita pequena, Rave Itur Bgadim. A pessoa está fazendo a proibição de Itur Bgadim. A Torá falou que um Kohen Gadol tem que ter 4 roupas especiais, um Kohen Gadol tem que ter 8 roupas especiais. É proibido adicionar essas roupas. Se a pessoa vai colocar uma fita em seu dedo, fala a Bidá, Beredra Bria, a pessoa está acrescentando uma nova roupa, está proibido. O seu trabalho no Beit HaMikdash está inválido se a pessoa faz isso. Porém, uma fibra não é uma roupa importante, não está transgredindo o preço de Itur Bgadim, não está acrescentando nada. Rabbi Yohanan Amar, fala Rabbi Yohanan, Lo Amru Itur Bgadim, Ela Bim Kom Bgadim. O Yohanan já escute, a pessoa pode sim colocar uma fita sobre sua ferida, porque não existe nenhuma roupa dos Kohanim no dedo da pessoa. Sendo assim, a pessoa que está colocando uma fita em seu dedo não está acrescentando a uma roupa, porque a Torá não obrigou o Kohen de vestir alguma roupa, em seu dedo a pessoa pode sim colocar uma fita a mais, não está acrescentando uma roupa. Aval Shalom Bimokom Gadim, Luav Itur Bgadim. Você fala aqui na Biohanan, que a pessoa que está colocando algo a mais numa área de seu corpo que a Torá não obrigou a pessoa a vestir nenhuma roupa dos Kohanim, não está proibido. Peruna Vetei Puklei. Mesmo que não tenha a proibição de Itur Bgadim, tem uma proibição de colocar uma fita ou uma fibra também em cima de sua ferida. Mishum Hatzitza, porque isso é uma obstrução. Existe uma alahá que o Kohen tem que segurar os klesharet, os objetos sagrados do Beit HaMikdash, diretamente em suas mãos. A pessoa não pode usar luvas do Beit HaMikdash. Então, a pessoa não pode também colocar uma fibra em volta de sua ferida que vai separar entre a mão do Kohen e os utensílios sagrados e o trabalho do Beit HaMikdash não vai estar válido. Respondeu a Besmol. Isso que o Mishnah falou que ele se machucou, ele se machucou na mão esquerda. Todos os trabalhos do Beit HaMikdash, a pessoa tem que usar a mão direita. Ele pode colocar essa fibra na mão esquerda. E na minha outra resposta, Beamin, pode ser assim, se machucou na mão direita, Vexilob Makom Avodah. Porém, ele se machucou numa parte da mão que não encosta em nenhum utensílio sagrado, como as costas da mão. Fala, o Pliga de Rava, Rabi Uchana discute com Rava. Rabi Uchana falou que essa pessoa adicionou alguma roupa sobre o dedo da pessoa, sobre áreas que a Torá não colocou nenhuma roupa dos Kohanim, então não existe a proibição de Itur Bugadim. Rava discute com Rabi Yohanan, daí Amar Rava fala, Rava, Amar Rava Chizé, nome de Rava Chizé, uma como Bugadim, se a pessoa acrescentou algo onde a Torá obrigou o Kohen de vestir suas roupas, afirma Nimah Hat Hortzet, mesmo um fio de cabelo separa entre o corpo do Kohen e as roupas sagradas. Quer dizer, um fio de cabelo entre o corpo do Kohen e a roupa sagrada, o seu trabalho está inválido. Shlobim como Bugadim, se a pessoa acrescentou algo, porque não no lugar do seu corpo onde a Torá obrigou ele vestir alguma roupa, Shalosh al-Shalosh, ele colocou um tecido que mede 3 dedos quadrados, cada dedo é mais ou menos 2 centímetros, são 3 etzpaot quadrados, Chotzetzot, sim, impedem o trabalho do Betamigdash. Que já aí Tur Bugadim está colocando uma roupa a mais, colocou um tecido considerável de 3 dedos quadrados, numa área que a Torá não obrigou ele a colocar uma roupa, mas ele está sim colocando, isso impede o cumprimento do trabalho do Betamigdash. Pachot min Shalosh al-Shalosh, se esse tecido mede menos do que 3 dedos quadrados, Ena Chotetzot. Sendo assim, ele colocou uma roupa menos importante, ele não está acrescentando nada a mais e não está impedindo o trabalho no Beit HaMikdash. Isso Rava falou com certeza contra Rabi Yohanan. Rabi Yohanan, Badai briga com certeza Rava, discute com Rabi Yohanan. Rava fala que a pessoa coloca algo em seu dedo, uma vez que não tem nenhuma roupa dos Kohanim em seu dedo, não é Itur Bugadim. E Rava ia falar diferente se a pessoa colocou um tecido de 3 dedos quadrados, 6 centímetros, nas costas de sua mão, por exemplo, já é Itur Bugadim, está acrescentando uma roupa. Talvez Rava discute com Rav Yudá, filho de Rav Yudá, que falou Rav Yudá, filho de Rav Yudá, que a pessoa que coloca uma fita em seu dedo, uma fita pequena, já é Itur Bugadim, está acrescentando as roupas dos Kohanim. Virava, talvez isso não é verdade. Você não colocou um tecido de 3 dedos quadrados, 6 centímetros quadrados? Como é que não? Mesmo Rava concorda com Rav Yudá Ben Rabihia, Shanet Tzilzul Katan de Hashif. Uma fita pequena é importante, é como se fosse um enfeite para a pessoa, é como se fosse um tecido de 3 dedos quadrados. Mesmo Rava concorda que impede o cumprimento do trabalho do Ben Amigdash, que é Itur Bugadim. Mishnah, Amrila, tem outra versão do que Rav Yohanan falou. Amar Aviudá Bered Rabihia falou, sabe, Loshano, quando se aplica que a pessoa pode colocar algo sobre a sua ferida no Shabbat, ela gmi, é só se a pessoa coloca uma fibra, que não é algo importante, não é uma nova roupa. Aval Tzitzur Katan, porém uma fita pequena, Chotzetz, impede o trabalho do Beit HaMikdash, porque assim é algo importante. Rabi Yohanan Amar, fala Rabi Yohanan, Lomru Chatzetabi Pachol Min Shalosh Al Shalosh, Ela vem com Bugadim. Isso que a Torá falou que é proibido acrescentar uma roupa de menos do que 3 dedos quadrados. Menos do que mais ou menos 6 centímetros quadrados. É só se a pessoa acrescentou onde a Torá falou para colocar as roupas dos Kohanim. Aval Shilobim com Bugadim. Se a pessoa acrescentou algum tecido, uma área em seu corpo natural, não especificou nenhuma roupa dos Kohanim. Shalosh Shalosh Chotzetzot. Se a pessoa acrescentou um tecido de 3 dedos quadrados, impede o trabalho do Beit HaMikdash. Pachod Mei Shalosh, se a pessoa acrescentou um tecido de menos do que 3 dedos quadrados em Chotzetzot, não, e impede o trabalho do Beit HaMikdash. Como Rava falou anteriormente, Vendo de Rava, Amar Rav Chizé, se falou Rava em nome de Rav Chizé também, que se a pessoa acrescentou um tecido não importante de 3 dedos quadrados, só é Chotzetzot, só impede o trabalho do Beit HaMikdash, se a pessoa acrescentou numa área de Torá, falou para a pessoa colocar roupas dos Kohanim. Porém, nas costas da mão, por exemplo, não impediria o trabalho do Beit HaMikdash. Fala Leima, pliga de Rav Yudá, Bered Rav Yechia, talvez Rav Yohanan e Rav, em nome de Rav Yechia, discutem com Rav Yudá, filho de Rav Yechia. Rav Yudá, filho de Rav Yechia, falou que a pessoa que acrescenta um tzilzul katan, uma fita pequena, é uma nova roupa e impede o trabalho do Beit HaMikdash. Fala Shanet tzilzul katan, é diferente de um tzilzul katan, que é um enfeite de Hashif, que é importante, é como se fosse um tecido de 3 dedos quadrados. Mesmo Rava, mesmo Rabi Yohanan concordam com isso. Perguntam para Rabi Yohanan, que foi Rabi Yohanan, a de Ashmoinan Gmir, Ashmoinan Tzitzur Katan. Se realmente Rabi Yohanan concorda com a vida de Rabi Ria, que a pessoa coloca uma fita em seu dedo, já é uma nova roupa e invalida o trabalho do Beit HaMikdash. Tem vezes Rabi Yohanan falou um caso de uma novidade menor. Se a pessoa colocou um tecido de 3 dedos quadrados e impede o trabalho do Beit HaMikdash, para falar uma novidade ainda maior, a pessoa colocou uma fita pequena em seu dedo, já invalida o trabalho do Beit HaMikdash. Fala, Milta Agavur, Rekamashman, Rohan quis ensinar uma nova alaha, Degmi Masi, que mesmo que a fibra cura o machucado, a pessoa pode colocar essa fibra no Beit HaMikdash. Quando pode colocar essa fibra, mesmo que vai curar, e uma cura é uma proibição rabínica no Shabbat, mesmo assim é permitido no Beit HaMikdash. O motivo que ele está fazendo essa cura é para a ferida não estar exposta, você está colocando esse gumi, essa fibra. E de passagem ele está se curando, isso é permitido também. Isso falou da Biohanan, essa novidade. Beleza, deixa amanhã uma nova Mishnah com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, amém, amém.